Boa tarde, ouvintes. Na realidade, então, só para colocar o ouvinte a par já da situação, quarta noite, então, um casal mais um adolescente convidaram um vizinho ali no município de Carazinho para vir buscar um veículo aqui em Colorado, no interior. Tá? Essa testemunha, ela só sabe isso, foi convidada para vir buscar esse veículo. Chegando aqui no local, por volta de 7h30 da noite, o motorista então desceu do veículo, foi até a porta da residência bater e o carona, esse vizinho, saiu no carona fora do veículo. Um atirador saiu de trás da residência e começou a efetuar disparos contra o motorista e o carona então conseguiu fugir a pé ali no mato que tem nas proximidades. Ele conseguiu visualizar que ele atirou contra o motorista, contra ele mesmo, o vizinho esse, e a adolescente então teria gritado de dentro do veículo. Então, o atirador estava com uma lanterna, focou no veículo e também efetuou disparos contra o veículo. E essa testemunha fugiu, então, conseguiu fugir, pegou carona, enfim, e voltou até Carazinho. Ontem de manhã, então, que foi informado passada essa informação para a Polícia Civil, desse fato todo que aconteceu, por volta do meio-dia. E a partir daí, então, o colega aqui de Colorado fez diligências ali no local, é uma localidade no interior do distrito de Vista Alegre, dá uns quilômetros aqui da cidade, e ele identificou então a residência, onde teria, enfim, na frente teria ocorrido esse fato, e conseguiu então identificar o possível morador ali dessa residência. Ontem, no final da tarde, nós fomos informados pela Brigada Militar de Espumoso que localizaram o veículo com o qual eles vieram até Colorado. Esse veículo estava queimado, na cidade de Mormaço, perto de uma ponte que faz divisa com a cidade de Vitor Greff. Não havia indícios de nenhum corpo dentro do veículo, o veículo estava totalmente queimado. E então a suspeita de toda essa versão apresentada pela testemunha realmente fazia sentido, né? Hoje pela manhã, no primeiro horário, nós já nos deslocamos até Colorado para ingressar com pedido de mandado de busca nessa residência. Essa pessoa que a princípio moraria na residência, ela tem passagens por tráfico de drogas e esse indivíduo que veio até Colorado também tem passagens por tráfico. Então a suspeita era essa, mas nós até então não tínhamos nenhum outro elemento que corroborasse com isso, então ficou mais em sigilo para nós tentar mais diligência. Cumprimos agora há pouco o mandado no interior da residência e efetivamente esse nosso alvo, esse indivíduo suspeito, efetivamente morava lá, tinha documentos no nome dele e a casa demonstrava indícios de que ela tinha sido abandonada às pressas. Estava tudo revirado, roupas, comida, tem muitos animais lá, aves, cachorros, enfim, tudo atirado lá, enfim, na residência. Inclusive até alguns R$ 200 tinha numa gaveta. Então, demonstrando que ele saiu nas pressas do local e antes mesmo de nós irmos até ao local, recebemos a informação dos colegas de Carazinho, uma informação anônima, de que realmente seria essa a questão. Teria sido um acerto de tráfico de drogas, né? Que esse indivíduo então teria armado uma emboscada para o Roberto, esse que foi até o local. Então, efetivamente tem nexo essa versão da testemunha.
Delegado, se tratando de testemunha, dá para se dizer que então a testemunha que sobreviveu e que testemunhou o fato, ela não teve a ver, ela foi realmente para fazer companhia para uma suposta aquisição de um veículo e acabou se envolvendo aí num montante do tráfico de droga.
A princípio, sim, até onde nós sabemos, a versão dele, a princípio é isso. Não sabemos se de repente ele tinha algum conhecimento real do que ele estava fazendo, mas a princípio deve ser isso, né? E no local, então, foi encontrada também, pela versão da testemunha, esse rapaz teria vindo de trás de um barranco ali, em frente à residência, efetuando disparos. E nós localizamos exatamente nesse lugar um cartucho de pistola 765, um cartucho carregado, uma munição. Então tem nexo exatamente isso que ele está falando. Então, infelizmente, toda essas diligências aí se conclui que muito provável essas três pessoas estejam mortas, né? Os colegas da regional da Polícia Civil de Soledade estão ajudando lá nas diligências para tentar localizar esses corpos. foram enviados vestimentas das vítimas para os cães tentar, ali nas proximidades desse veículo queimado, ver se tem algum indício de que essas vítimas chegaram até aquele local. E se confirmando isso, provavelmente elas foram jogadas no rio.
Delegado, como a gente esteve também junto à residência, presenciou a entrada aí da Polícia Civil, acredita-se também, até vendo lá os rastros, a situação que ocorreu, é que também o residente que estava no local, que é o atual suspeito, provavelmente ele também não tem atuado sozinho perante essa situação, né?
Muito provável, porque a testemunha afirma que havia um veículo próximo à residência, né? Então, se conduziram o veículo, alguém foi resgatar ele lá no local. Os colegas da Polícia Civil lá estão diligenciando nesse sentido para ver se tem alguma testemunha que tenha visto, movimento, algo do gênero ali. Mas muito provável é isso. Alguém auxiliou ele a levar esse veículo, enfim, e dar esse resgate. E esse nosso suspeito, então, se confirma com uma probabilidade quase de 100% que ele, então, é o autor desse triplo homicídio. Com base em todos esses elementos que nós colhemos, embora ainda não haja um corpus, né, das vítimas para se confirmar com exatidão o homicídio, com base em todos esses elementos, nós vamos pedir a prisão dele mesmo assim, e a Poder Judiciário de Itapera, que jurisdiciona aqui em Colorado, vai analisar, e a partir daí, então, nós vamos tentar localizar esse indivíduo.
Delegado, certamente, agora que já foi identificado qual que é o suspeito, certamente é agora o paradeiro, a maior preocupação da Delegacia Civil é localizar, então, essa família que até então está desaparecida aí, e dar um final para essa história, principalmente para os familiares aí que estão no aguardo dessa trágica situação.
Exatamente, porque já faz quase 48 horas, né? Não se tem nenhuma notícia, os celulares não caem na caixa de mensagem, e todas essas diligências e mais essa informação anônima, infelizmente, levam a crer que elas estejam mortas, né? E agora, então, está toda a polícia, enfim, o corpo de bombeiros, as demais polícias também estão empenhadas para nós tentarmos localizar esses corpos, e a população que, então, tem acesso à informação prestada por vocês também, qualquer informação que tenham, enfim, façam contato com a polícia, 190 militar, 197 a Polícia Civil, para nós tentarmos, então, o mais rápido possível elucidar o caso e amenizar, enfim, um pouco esse sofrimento desses familiares.